Vem aí, o programa da Copérdia. Começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Eu existo porque sou a força do campo. Existo porque há 53 anos acredito em um futuro melhor e fortaleço meus valores. E o mais forte deles é cooperar com a vida. Nossas atitudes fazem a diferença junto aos nossos milhares de cooperados e colaboradores. Juntos, somos Copérdia. 53 anos para falar quem somos. Copérdia. Tudo que sou vem do campo.
Tudo que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados, no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode ouvir em plataformas como o rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 18 de julho de 2021. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias, produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Atenção para os destaques do programa de hoje. Gerentes das filiais da Copérdia de Água Doce e Santo Antônio falam sobre o desempenho do ano em faturamento e resultados. Governo do Estado promete 300 milhões em 3 anos para independência hídrica, com aquisição de cisternas e proteção de nascentes. Presidente do Conselho de Administração, Vandoir Martini, critica a proposta da Universidade Federal de Santa Catarina em criar um curso sobre reforma agrária popular. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Estou cumprimentando o município de Irineópolis, que comemora aniversário no dia 22. Parabéns ao poder público, às lideranças, aos munícipes e especialmente aos produtores associados da Copérdia. Parabéns, Irineópolis, e obrigado por acreditar no trabalho da Copérdia.
Nossa terra, nossa gente. O programa da Copérdia.
No programa Nossa Terra, Nossa Gente, eu converso com o gerente da filial da Copérdia de Água Doce, Vinícius Bender. Ele vem ao programa para fazer uma avaliação dos negócios da filial em 2021.
A gente vem fazer uma avaliação do desempenho da nossa unidade da Copérdia de Água Doce nesse ano de 2021, positiva. A gente tem um trabalho muito focado no cliente, um trabalho de aproximação, de consolidação com o cliente, né? É uma velocidade para atender o que de fato o nosso cliente da região de Água Doce necessita, né? Por mais que a gente está no meio de uma pandemia, de uma instabilidade cambial também que afeta bastante os negócios, né? Uma dificuldade da reposição de alguns itens ou até mesmo a demora para essa reposição de itens necessários para atender nosso cliente. A gente vem tendo um desempenho bom, um desempenho que atende ao que a gente pensou lá em 2020, tange as metas para esse 2021, e graças a Deus a gente tá dentro, tá no caminho. Posso dizer que a gente tá no caminho correto, no caminho de crescimento e consolidado, né? Ano a ano a gente vem crescendo, a gente vem tendo desempenhos bons, tanto na Copérdia da filial de Água Doce, tanto na filial do Ercilhópolis também, uma filial que é também estratégica para a cooperativa, né? Então a gente une forças, trilha um caminho único de ajuda mútua entre as partes, um engajamento entre as filiais também, né? Faz com que a gente tenha um desempenho satisfatório, de crescimento, de ser bem visto dentro da sociedade que a gente está trabalhando, né? Embora a gente tenha uma concorrência bastante forte em nossa região, por ser um município de bastante foco das demais companhias, né? Mas mesmo assim a gente está com um desempenho bacana, a gente tem um mercado bem consolidado e queremos que a gente venha ter um ano feliz, novamente como foi o ano de 2020.
Bender fala das incertezas do início do ano e o cenário para faturamento e resultado para todo o exercício.
Quando no ano de 2020, quando foi traçadas as metas, né, para a cooperativa, e dentro dessas metas, a meta da filial da Unidade de Água Doce, e A gente sabia que ia ser um ano de bastante incerteza, né? Um ano que é diferente dos demais, né? Um ano com, vindo de uma pandemia, uma falta de matéria-prima no mercado, em todas as linhas que a gente tem, né? Todo o ramo agropecuário, né? E essa alta forte dos insumos agrícolas também, atrelado ao dólar, a combustível. Então a gente sabia que ia ser um ano difícil. Mas com o alinhamento que a gente tem, engajamento entre equipe, entre cliente e colaborador da unidade, a gente vem trazendo um cenário de metas que a gente consegue estar atendendo o que a Coopera necessita. Então será um ano, com certeza, um ano que a gente vai conseguir atingir as metas e até além disso, né? Pelas oportunidades que a gente conseguiu aproveitar, né? Acho que a gente tem, entre as filiais também, como aqui são duas filiais, no município de Água Doce, né? A gente tem um engajamento entre as filiais também, um trilho, um único trilho, um único rumo, né? Onde a gente tem um trabalho bem direcionado, com foco, com aproximação, e um trabalho que vem se consolidando muito bom. Então o ano será, com certeza, no final dele, todas as turbulências que a gente tá passando, a gente vai comemorar um ano que a gente vai atingir, sim, as metas propostas pela cooperativa, né?
Vinícius Bender fala também do trabalho e da relação da Copérdia com os produtores de Água Doce e região.
Hoje, dentro do município de Água Doce, a gente trabalha com um posto de combustível e duas lojas agropecuárias, né? Uma que está instalada na cidade e uma em Noricilópolis, né? Junto desse contexto, o fomento de leite, o fomento de suinocultura também, que nos dá um respaldo bastante importante, né? O trabalho nosso, a relação nossa com o cliente, com o associado, com a sociedade dentro do município, ele é muito prezado pelos pilares da cooperativa, né? A velocidade, a aproximação, a consolidação dos negócios, né? E a gente sempre traz isso e frisa muito essa parte, né?
Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Na sequência, eu converso com o gerente da filial de Santo Antônio, Valmir Viotti. Ele está conosco e também avalia o desempenho do primeiro semestre da filial.
Em relação ao desempenho da unidade de Santo Antônio durante o ano de 2021, tendo um ótimo desempenho. Estamos com um faturamento muito bom, resultados também estamos além da expectativa. Então, isso, nós temos um ano promissor, um ano que está atingindo todos os objetivos possíveis na unidade de Santo Antônio, graças ao nosso empenho de toda a equipe, associados, clientes, e nós estamos com um desempenho, vamos dizer assim, acima das metas estabelecidas, né? Então acreditamos que ainda o segundo semestre temos um bom mercado ainda para nós atingirmos. Estamos com uma venda entrega futura boa, né? Então tudo indica que nós estamos andando bem e vamos ter o ano realmente com as metas atingidas.
As perspectivas para o ano de 2021 em todo o exercício são boas, Viotti?
Em relação ao nosso ano de 2021, nós não temos dúvida nenhuma que a unidade de Santo Antônio, graças ao nosso produtor, nosso associado, cliente, vai ser um ano histórico para a unidade de Santo Antônio, em termos de faturamento e resultado, né? Vamos atingir, com certeza, o maior número e o maior resultado da história da unidade de Santo Antônio. A unidade de Santo Antônio, ela vem tendo um desempenho, ano a ano, melhorando. Estamos, logo, logo, ampliando novamente as instalações aqui do CD de Santo Antônio, em construção mais um galpão, um baracão, né? E eu não tenho dúvidas que o segundo semestre vai ser ainda melhor que o primeiro semestre em termos de faturamento e resultado. Então, nós temos que agradecer realmente a nossa região, nosso produtor, nosso associado, que realmente depois que a gente abriu essa unidade aqui de frente para a BR, ela tem dado números expressivos de resultado para a Copérgio. Então, realmente, 2021, eu não tenho dúvidas que vamos alcançar um número máximo e além das expectativas da unidade.
Valmir Viotti analisa também o trabalho realizado pela equipe da filial na região e revela o número de famílias que se abastecem em Santo Antônio.
A unidade de Santo Antônio também, ela tem um número expressivo de produtores, clientes, em torno de 300 a 400 famílias trabalhando no dia a dia, né? E com a unidade da Copérgio, ela tenta a fazer com que o produtor tenha seu melhor atendimento, melhor próximo ao produtor, né? Com área técnica, áreas vendedores, veterinários. Então, também esperamos que nós conseguimos atender o nosso associado, o nosso cliente, da melhor maneira possível. Realmente com um atendimento muito bom, para que realmente essa unidade consiga atingir todos os objetivos.
Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
A engenheira ambiental da Copérdia, Samara Romani, participa do programa desse 18 de julho para falar sobre um programa do governo do estado que prevê um investimento de 300 milhões em 3 anos para financiar a aquisição de cisternas e proteção de nascentes e, assim, assegurar o abastecimento de água nas propriedades.
Bom dia, Herter. Então, aconteceu no último dia 14, quarta-feira, o lançamento, através do Governo do Estado, em conjunto com a EPAGRE, o Programa de Apoio à Resiliência Hídrica em Santa Catarina. Então, o objetivo desse programa é a construções de melhorias para garantia de água no estado. Então, acho que vem aí como uma ajuda, como um incentivo para a preservação e a garantia de água nas propriedades rurais do estado. Isso contribui muito com a cadeia produtiva também. O que o estado anunciou é uma disponibilidade de recursos de cerca de 300 milhões distribuídos aí nos próximos 3 anos. Então, eu vou falar um pouquinho agora das linhas de investimentos nas quais estão disponíveis, né? Nós temos, então, a linha de investimento Investe Agro, que é uma linha para captação, armazenamento, tratamento e distribuição da água para utilização na propriedade. Então, é para esse fim que o valor está disponível. Esse recurso ele deve ser encaminhado via instituição financeira. Então, o produtor procura o seu banco de sua preferência, de seu credenciamento, para encaminhar. É via banco. Então, o valor para essa linha disponibilizado é até 150 mil por família, com um prazo de 8 anos para pagamento, e a subvenção é de 3% ao ano. Então, essa é a contribuição aí que o governo do estado está dando através do Investe Agro. Esta linha de investimento, ela cabe aí à questão de perfuração de poços, tá? É a que mais auxilia nessa questão. Outras duas linhas, então, que essas sim, elas são mais interessantes, é a que envolve o programa ProSolo e Água. Então, ela é subdividida em duas linhas. A primeira é a Água para Todos. Água para Todos também tem um investimento voltado à captação, armazenamento, tratamento de água na propriedade, mas ele é um investimento que vai que busca a linha de crédito direto com a EPAGRE. Então, o produtor que tiver interesse, é só se dirigir ao escritório da EPAGRE do seu município para encaminhar e buscar mais informações sobre esta linha. Então, ela tem o seu enquadramento para produtores pronafianos, tá? Enquadramento Pronaf. O valor distribuído é de até 100 mil por família, tá? Com um prazo de pagamento aí de 5 anos, sendo o primeiro ano de carência. Então, a subvenção para esse recurso é de 50%. Olha, gente, a oportunidade que a gente tem aí. E eu seguindo na mesma linha, então a outra linha no mesmo segmento é o chamado cultivando água e protegendo o solo. Então essa linha ela é mais voltada para práticas conservacionistas do solo e da água. Então o que, que se encaixa nessas práticas conservacionistas? É a questão do próprio plantio direto, do terraceamento, de proteção de fontes e nascentes, então as próprias fontes caxambu, proteção, enfim, das nascentes nas propriedades, o cercamento de áreas de preservação permanente, as APPs, todas se encaixam nesse financiamento. Esse financiamento também é através da IPAGRE, também para produtores PRONAF, e o valor disponibilizado é até R$30 mil por família. Também tem o mesmo prazo de 5 anos, com sendo o primeiro ano de carência, e a subvenção também de 50%. Então, são linhas bem favoráveis, eu acho que vai ao encontro aí, levando em consideração a escassez hídrica que a gente tem aí nos últimos anos, propriedades com falta de água, que dependeram muito da prefeitura, às vezes, para ter água na propriedade. Quem sabe aí está uma oportunidade de fazer uma cisterna de proteção de nascentes, que vai garantir aí um pouquinho mais de independência hídrica para nós na nossa atividade.
Copérdia Social. Copérdia Social. Os projetos sociais da Copérdia para cuidar da nossa gente.
O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, está conosco no programa Nossa Terra, Nossa Gente, para falar sobre o andamento dos programas sociais e os eventos da semana que passou.
Dizer que a semana ela teve continuidade nos programas de qualidade e tivemos um encerramento, então, num programa de olho na região de Planalto Norte, na cidade de Mafra, onde tivemos então o primeiro trabalho social naquela região com relação aos programas de qualidade. E para nós então foi uma grata satisfação fazer o encerramento, onde que todas as famílias, as 20 famílias que estavam lá, estavam muito felizes em ter tido a oportunidade de ter feito esse programa. Então nos deixou assim satisfeito com o envolvimento deles nos trabalhos, mas principalmente no encerramento, com relação àquilo que eles disseram para nós, nas suas avaliações, o quanto foi importante esse programa de olho na qualidade rural naquela região. Fizeram também uma apresentação daquilo que eles aprenderam durante o programa e praticaram na sua propriedade. Fizeram uma apresentação de teatro muito, muito bacana, muito, muito bem elaborado. Sinal que realmente eles assimilaram a ideia de fazer aquilo que foi feito em teoria, né? Colocaram na prática e no teatro eles realmente demonstraram aquilo que aprenderam. Então a gente quer agradecer aquelas famílias que estiveram envolvidas no programa de qualidade em Mafra, né? Começamos um trabalho no Planalto Norte, vamos ter em Canoinhas agora no mês de agosto o início de um de olho também. Estamos programando já para o ano que vem mais programas de qualidade nessa região, possivelmente Mafra novamente ou Itaiópolis, para que a gente consiga dar sequência a todos os programas, fazer um QT daqui a pouco, quando tiver dois ou três de olho, porque o próximo passo é o QT. Então está tudo bem organizado e principalmente para nós da direção e principalmente nós da Copérdia, fica muito satisfeito com a aceitação dessas famílias que fizeram os programas lá. Também quero agradecer toda a equipe de colaboradores da Copérdia, nosso gerente, nossos técnicos, veterinários, enfim, que também se envolveram e se dedicaram a começar um programa nessa região. Então fica aqui o abraço a todos, né? Dizer também que os programas de qualidade, eles, mesmo com a pandemia, eles tiveram sequência aqui na Copérdia. Já tivemos encerramento de vários de olho e também temos aí a sequência, né, dos programas de olho em Braço do Norte e Santo Cristo, são os dois de olho que estão em andamento. Também os QT, né, Joaçaba, Ipumirim, Presidente Castelo Branco, Itá, esses também são os programas que estão sendo dando continuidade. E no decorrer do mês de agosto e setembro ainda teremos alguns de olho para fazermos o início, e aí com certeza a gente consegue encerrar o ano com todos os nossos cursos, eles foram programados e tivemos as condições de encerrar. Então, acho que mesmo com a pandemia, a Copérnia não deixou de estar presente junto aos seus associados e levando informação e conhecimento para as famílias dos nossos associados.
O retorno da chuva pôs fim à ameaça de estiagem na região e se constituiu na boa notícia da semana. Isso, Ademar?
Pois é, nós tivemos esse ano muita complicação com relação à estiagem, né? Então, a gente já estava muito preocupado porque passamos muito tempo aí com falta de chuva nos primeiros meses do ano. E agora, então, depois de uma boa chuva que se deu há uns 20 dias atrás, vimos aí passando por um período realmente já preocupante, né? Porque quando falta a chuva, a pastagem principalmente não desenvolve. Então, a gente já estava um pouco preocupado. Mas, graças a Deus, veio mais uma chuva, então, para amenizar esse problema. E acreditamos, né? Temos fé também que esse ano, mesmo que tenha as perspectivas e as previsões de que vai haver algum momento de estiagem aí para os meses, para os próximos meses, mas acreditamos que vai estar tudo normal. Olha, como a gente esperava, né? Tinha uma previsão aí de vir e veio a chuva. Então, isso nos deixa satisfeitos também, né? De que o clima também nos ajude, né? Além de estarmos junto aos produtores com os programas de qualidade, enfim, né? Mas a chuva, ela é muito importante para dar sequência, né? À atividade rural, principalmente agora nas pastagens, o trigo que está aí também, essa é a cultura que nós temos agora. Mas com certeza esse ano a gente vai ter, assim, boas notícias no clima também. Com certeza vamos ter também, assim, uma boa plantação e com certeza também a colheita nos ajudará também. Então, Herter, veio para amenizar, veio para tranquilizar nossos produtores e para nós também, né, que acho que quanto mais o clima nos ajuda, melhor é para o produtor e para a cooperativa também.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
Olha, o presidente do Conselho de Administração, Vanuir Martini, volta ao programa para ampliar a reflexão sobre o assunto anunciado na abertura do programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse domingo. Ele faz um comentário sobre a proposta da UFSC em criar um curso sobre reforma agrária popular, agroecológica e educação no campo. Presidente, qual a sua opinião sobre essa iniciativa?
Pois bem, opinião, realmente, se eu não fosse o presidente da Copérdia, que tenho que ter muita responsabilidade naquilo que eu falo, e muitas vezes a gente não pode, não deve, em função da representatividade da Copérdia, imprimir a opinião própria, né? A gente pode imprimir a opinião como um dirigente da cooperativa, e eu me reporto aos cooperados nesse momento, a quem nos ouve, dessa forma, como presidente da cooperativa. Talvez em uma entrevista onde a pergunta fosse desenhada para o CPF do Martini, talvez a resposta, ela não seria tão diferente assim, mas certamente ela seria uma resposta em torno da tua pergunta mais dura, né? Mais dura no sentido de colocar aquilo que de fato a gente pensa sobre o tema. Na minha opinião, o que que acontece? Nós estamos, o agronegócio, enfim, está tendo aí uma representatividade na economia do país muito grande, tem sido responsável pelo equilíbrio da economia nacional, de maneira geral, tem sido responsável por empregar tanta gente, tanto é verdade e fato que nós, nos ambientes onde a gente trabalha, temos disponibilidade de vagas dentro da própria cooperativa e também nos municípios onde a gente atua, de certa forma, falta de mão de obra, porque o agronegócio tem sido um propulsor bastante grande e tem gerado essas oportunidades dentro dos municípios onde a gente trabalha. E isso tudo, de certa forma, me parece que acaba ocasionando uma apresentação muito positiva do que ele representa e daquilo que de fato ele está fazendo para o país, para o estado, para os municípios. E vez em quando ele infelizmente se depara com notícias dessa natureza. Recentemente ouvimos aí uma discussão bastante grande falando sobre a Mata Atlântica, por exemplo, aqui dentro do estado, tendo aí uma opinião, não vou aqui me ater à opinião, mas que excluiria, de certa forma, muitos produtores do sistema de produção, inviabilizando muitas das propriedades aqui do nosso estado. Agora a gente tem iniciativa da universidade, enfim, de uma pessoa, a criação aí de um curso para estudar mais e quem sabe poder travar ainda mais o crescimento do setor, de certa forma bloqueando aí a possibilidade do desenvolvimento e da inclusão de produtores, de pessoas no nosso meio. Então veja bem, enquanto nós, cooperativistas, cooperativa, produtores, pessoas ligadas à agroindústria, ligadas ao agronegócio, estamos engajados em criar oportunidade, em discutir temas de responsabilidade social, de responsabilidade de produção, de inclusão de pessoas dentro do nosso meio do agronegócio com sustentabilidade, enquanto nós estamos preocupados em melhorar esse aspecto, nós recentemente e frequentemente recebemos notícias dessa natureza. Não fôssemos muito focados, certamente a gente já teria perdido essa batalha. Quem sabe nem ter tido a oportunidade de demonstrar tudo aquilo que o agronegócio está demonstrando. Eu aqui quero dizer de que quando recebemos essas notícias, o primeiro impacto, ele é muito chocante, porque você imagina, enquanto você está andando num viés, buscando solução, buscando tratar as coisas com mais responsabilidade, buscar sustentabilidade para as coisas, nós temos, por outro lado, parece que uma força negativa nos encurralando cada vez mais para que nós possamos analisar e que a gente pare de fazer isso. Não é toda a força que já a gente precisa superar no dia a dia, ainda tem forças que vêm aparecendo contrárias ao agronegócio. Então, sabe, sinceramente, eu acho que talvez a gente teria que ter a oportunidade de que certos agentes, certas pessoas, que talvez não conhecem muito bem como funciona, poder trazer para dentro de casa, para conhecer melhor, para que a gente não saia desse campo filosófico e vá por uma prática, por uma análise detalhada daquilo que a gente faz no dia a dia. Você veja bem, eu estou convidado aqui para fazer uma live com a Universidade do Estado de São Paulo, com professores, que é um processo de trabalho que estão desenvolvendo, é o Observatório do Cooperativismo, querendo entender como que a Cooperga faz a sugestão com o produtor, com o seu cooperado, com a comunidade, com a sociedade, quer dizer, como que são os sócios da cooperativa, né? Qual é a idade da cooperativa, como é que ela chegou até aqui, quais são os planos de gestão para o futuro. Enquanto alguém de um outro estado me chama para falar sobre isso, eu vejo gente aqui do estado onde a Cooperga nasceu, aonde ela está. Hoje já estamos no estado do Rio Grande do Sul, estamos no Paraná, estamos no estado do Mato Grosso do Sul, estamos em Goiás. Dentro da minha casa eu vejo esse tipo de movimento, dentro do meu estado eu vejo esse tipo de movimento. Sinceramente, às vezes a cabeça se confunde um pouco, né? Mas graças à nossa equipe, ao quadro social, graças àquilo que a gente mais preserva, que é a inclusão, com responsabilidade, com sustentabilidade, que a gente preconiza no dia a dia, graças a isso é que isso supera essas forças negativas que tentam sufocar o desenvolvimento do agronegócio do nosso, vou generalizar aqui, quem sabe, do nosso estado e quem sabe até da nossa própria federação, que muitas vezes nos olham como sendo quem causa os problemas e não quem tem oportunidade de ajudar a resolver os problemas.
Pelo que representa o sistema cooperativo, pelo que representa o agro, presidente, você considera essa iniciativa um descaso e tem viés político nisso, presidente?
Olha, é uma pergunta bastante difícil de responder quando você fala em viés político, né? Porque a gente não tem conhecimento ideológico, enfim, que acontece no dia a dia. Mas certamente que tem alguma influência, alguma interferência. Eu acho que ninguém vai de noite dormir e acorda de manhã cedo com uma ideia dessas. Alguém deve ter feito um estudo, deve ter recebido subsídio para fazer isso, só de subsídio que são contrários ao agronegócio, porque se tivesse ouvido o agronegócio discutido, certamente poderia ter uma ideia um pouco diferente. Eu estou falando aqui, e se a gente pegar uma nota de repúdio que teve aí, o Sesc, Fecoagro, as indústrias do Estado, a gente teve os órgãos sindicais que ligados ao agronegócio também promoveram essa nota de repúdio. Eu acho que a gente tem a resposta, né, para essa pergunta que você faz. Mas como eu falei antes, né, Herter, eu estou aqui respondendo como presidente da Copérdia, porque se essa pergunta que você me fizer, se eu tivesse num canal aberto respondendo como um cidadão comum, normal, uma pessoa comum, eu sou muito comum, mas eu quero dizer que se eu fosse um produtor só e você me fizesse uma pergunta dessa natureza, a resposta ela seria muito, muito mais, vamos dizer assim, ou menos polida do que essa que eu te dei enquanto dirigente da Copérdia.
No programa Nossa Terra, Nossa Gente, a cotação do mercado agropecuário para a Saça do Planalto Serrano, milho R$ 92,00 a saca, soja R$ 155,00 a saca, Praça de Mafra, milho consumo R$ 88,00, soja compra R$ 157,00, Praça de Concórdia, milho consumo compra R$ 94,50 a saca, posto no Silo Concórdia, preço para associados. Soja compra, R$ 155,00. Leitão, preço base Aurora, R$ 6,00. Suíno terminado, preço base Aurora, R$ 5,90. Lembramos que os preços são de sexta-feira no fechamento do mercado. Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma boa semana, uma semana produtiva e até domingo que vem.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.